Salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast pós-jogo, mais um podcast Girl Power. Eu estou aqui com a minha amiga Marília, já vou chamar ela para dar o bom dia, boa tarde, boa noite dela. Mas, antes de mais nada, falar para todo mundo que a gente veio falar de mais uma vitória. Depois da goleada contra o São Paulo na quarta-feira, hoje o Palmeiras venceu com um placar um pouquinho mais magro aqui contra o Bahia no Allianz Parque, 1-0, com gol do Rafael Veiga, que está de volta, senhoras e senhores. Mas, assim, o importante é garantir os 3 pontos. Foi um jogo que tem bastante coisa para a gente avaliar, um jogo que foi bem bacaninha de assistir. Então, vou chamar minha amiga Mari para dar o bom dia, boa tarde, boa noite dela para vocês, para a gente começar a falar sobre tudo. Mari, fala com quem está escutando a gente.
E aí, pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast. Que bom, estamos aqui para falar de uma vitória, né? Mais 3 pontos somados no Brasileirão. Essa reta final é importante, a gente não pode deixar escapar nada, né? Estamos ainda aí nessa disputa. Mas foi um jogo bom, realmente, né? A gente pôde ver o Palmeiras que foi um pouco mais propositivo, um time um pouco mais ajustado, um Palmeiras que foi atrás dos gols, que acabou perdendo chances também, isso é válido e vamos comentar sobre, mas que ainda assim conseguiu garantir os 3 pontos jogando dentro de casa. Isso é importante para dar confiança para o time nessa reta final. Ainda faltam 8 jogos e a gente não pode deixar escapar nada, né? É importante seguir com a competitividade lá em cima, até porque faz toda a diferença, né? Terminar em segundo, terceiro, quarto lugar, em termos de premiação, para o clube é importante. E então, seguimos firmes aí na luta, conseguimos mais uma vitória e emendamos uma sequência boa também, né, Val? Importante dizer,
e também importante reforçar que com essa vitória, o Palmeiras ocupa novamente a vice-liderança do campeonato. A gente volta aí pro topo da tabela. Dependemos do resultado do Red Bull Bragantino, que joga amanhã contra o Goiás, para saber se manteremos a posição até o final da rodada ou se a gente chega à terceira colocação. Mas é importantíssimo a gente estar também no top 4 aí, também por classificação da Libertadores, né? Bom, vamos falar aqui então do jogo especificamente. Só vou fazer uma curiosidade. Eu e a Mari aqui, antes de começar a gravar, a gente tava fazendo conta, tá, gente? Só pra falar. Contas são sempre importantes em campeonatos de pontos corridos, então é sempre bom tá com a matemática em dia. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje. Hoje a gente teve uma escalação um pouco diferente, por conta de uma peça importante, o Zé Rafael, que tava fora por cartão, né? Ele tava suspenso. E aí a gente teve a entrada do Fabinho. Eu vou ler aqui a escalação para a gente comentar rapidamente. O Everton, Endrick, Mike, Luan, Gustavo Gomes como capitão, Breno Lopes, Piquerez, Rafael Veiga, Murilo, Richard Rios, Fabinho, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Mari, vamos começar então do começo. Vou voltar um passo. No jogo contra o São Paulo, o Zé Rafael foi suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo e ficou suspenso para esse jogo, né? Ele fez um papel super importante naquela partida, um papel que ele desempenha muito bem no time do Palmeiras, que é pressionar, ajudar na pressão da saída de bola, ajudar na primeira recuperação também quando a gente está na linha defensiva. O Zé Rafael tem um papel que é muito relevante para o meio-campo do Palmeiras. E hoje a gente não pôde contar com ele e nem com o Gabriel Menino, que tá machucado, ele fez uma cirurgia. Então, a gente estava desfalcado do que a gente considera titular aqui, porque o Gabriel Menino vinha sendo titular até ele se machucar. Lembrando que no último jogo ele também não estava. Mas fora isso, a gente teve uma escalação muito parecida com a que a gente viu contra o São Paulo. Só que a gente tem aí uma peça que é muito relevante, que é a entrada do Fabinho e a ausência do Zé Rafael. Eu acho que o Fabinho, ele entrou bem, mas no começo ele demorou um pouco para conseguir entender qual que seria o papel dele ali durante esse jogo. A gente já viu o Fabinho entrando no lugar do Zé Rafael em outros momentos, mas aí foi, ele não entrou como titular, ele entrou numa substituição. Ele já sabe qual que é o papel dele dentro de campo, obviamente, ele joga nessa posição. Eu acho que ele, inclusive, ele tem a vantagem dele ser um jogador de origem ali naquela posição, enquanto que o Zé Rafael, ele agregou essa posição dentro da carreira dele. Então acho que o Fabinho, para mim, foi uma surpresa grata, mas eu senti que no começo um pouquinho o meio de campo do Palmeiras não estava conseguindo evoluir tanto, até porque a conexão entre o Fabinho e o Richard Rios ainda não estava 100%, principalmente na hora de transicionar a bola, de fazer a bola rodar. E como acho que a construção do Palmeiras hoje foi muito parecida com a construção do Palmeiras da quarta-feira, que foi tentar atrair a marcação, trabalhar a bola, apostar bastante nas laterais. O Mike hoje fez uma partida, mais uma partida muito boa, né? Jogou muito bem ali daquele lado direito. O Piquerez também descendo bastante, essa formação com três zagueiros, né? Com o Luan, às vezes, saindo um pouquinho mais para a volância. O Gomes, às vezes, saindo como centroavante, chegando para dar superioridade numérica lá na frente. E os dois laterais bem espetados e bem avançados é muito interessante. Eu gosto muito. Quem acompanha o Análise Verdão Feminino sabe que a gente ali do feminino é muito fã da formação com três zagueiras. E eu acho que o Abel achou uma solução muito boa para a ausência do Dudu, porque a gente estava sentindo muita falta de ter um jogador ali na frente que fizesse esse papel, que fosse um jogador que desse profundidade pro campo. E eu acho que hoje em dia, no futebol que a gente tem atualmente, quando a gente fala de futebol, entre aspas, né, o futebol moderno, a gente precisa ter a profundidade no campo, porque é um jogo, não é só de força, ele é de agilidade, ele é de inteligência, ele é de rapidez. Então ter essa profundidade ajuda muito o time na hora de construir as jogadas, e o Palmeiras sabe disso, tanto é que a gente tem jogadores toda hora fazendo essa relação da profundidade. Então tô falando tudo isso para dizer que, assim, eu gostei bastante da partida do Fabinho. Infelizmente ele teve que sair de maca. Eu acho que não deve ter sido nada grave, a gente torce para que não seja nada grave, que ele volte já no próximo jogo. Mas no começo tem aquela ansiedade natural de não ter tanta essa conexão, mas num contexto geral eu acho que ele foi bem. Mari, eu queria saber sua opinião, como que você enxergou também essa partida do Fabinho?
É isso, Val. Você estava dizendo também, comentou um pouco sobre esse esquema, né? A utilização de três zagueiros. Eu acho que, claro, isso passa muito pela falta de peças que atuem nas pontas. Porque, claro, perdemos o Dudu, que era um dos pilares da equipe. E a gente acaba sentindo falta porque qualquer peça que entre não substitui a altura, né? E eu acho que dessa maneira como a gente joga, com três zagueiros, possibilita dar liberdade para ambos os laterais, né? Você dando mais essa liberdade para a ocupação dos corredores, você consegue aproveitar melhor a jogada pelos lados, que é algo que o Palmeiras faz bastante, né? E dessa maneira, com o Luan, né, aproveitando também a qualidade do passe do Luan para fazer essa saída de bola, e ele avançando bastante, jogando mesmo como um volante ali, né, nos momentos ofensivos, né, ajudando a fazer essa saída de bola, sendo uma opção a mais no meio-campo, para ser um desafogo, isso é muito importante, e eu acho que faz sentido, sabe, essa opção. E acho que a participação do Fabinho é um jogador de muita qualidade e que tem pedido passagem, né? É verdade que foi utilizado hoje por uma necessidade, né? A ausência do Zé Rafael, que inclusive a gente sente bastante falta porque é um jogador titularíssimo, também é outro que eu acredito que seja insubstituível. O Zé Rafael é um jogador que consegue desafogar bastante o time, tem uma qualidade de passe, consegue distribuir bem as jogadas e é um jogador que consegue ditar mesmo o ritmo da partida, né? Então, isso é muito importante. O Fabinho, é uma pena que ele tenha saído lesionado, né? A gente espera de verdade que não seja nada com ele, mas olhando aqui, né, uma rápida olhada nos dados do SofaScore, ele no jogo todo sofreu 4 faltas, né? Ele ficou 71 minutos em campo, então ele ficou bastante tempo, quase o jogo todo, mas foi um jogador, assim, muito, muito visado, né? E acho que isso traduz bastante o que foi a característica desse jogo, mas também da forma como o Bahia tava jogando, porque era um meio-campo hoje que tava que tava muito sobrecarregado, as jogadas por ali estavam sendo difíceis de sair, e a gente acabava mesmo optando por jogar pelos lados, né, utilizar bastante os corredores laterais para conseguir chegar ao ataque com mais facilidade, porque o meio campo estava muito bem preenchido e a gente não conseguia jogar tanto por ali. Então, a trinca, né, Fabinho, Richard Hughes e Rafael Veiga acabaram que não, as jogadas não saíram tanto por ali. E acho que o fato do Fabinho também ter sido bastante visado no quesito das faltas mostra bem isso, né, o quanto aquela área ali estava sendo muito disputada, né? Então a bola chegava ali e era difícil, tinha sempre muitos jogadores em cima, estava difícil circular a bola. E acho que isso acabou ficando bastante evidente, né? Mas acho que a opção pelo Fabinho, acho que ele jogou bem, inclusive, acho que a opção pelo Fabinho é válida até pela falta de outros jogadores que pudessem entrar no lugar, né? Até no momento em que ele sai, quem entra é o Jailson, mas a gente sabe que essa não é a opção ideal, tendo em vista o momento do Jailson e também por uma questão de característica, né? Apesar do Fabinho ser um jogador mais jovem, ter menos experiência que o Jailson, por exemplo, é um jogador que pede muito mais passagem pela qualidade que ele vem apresentando. Então, foi muito válido, eu acho, que a opção pelo Fabinho. E, apesar de tudo, eu acho que ele fez um bom jogo. É um jogador bem, bem competitivo. E um jogador que também tem muito a somar e tem muito a aprender também, né? Então, acho que a opção por ele foi interessante, sim. E a gente acabou vendo um bom jogo.
Amiga, maravilha. Eu acho que dá pra gente puxar, inclusive, do que você falou. A questão do primeiro tempo, porque você explicou que o meio de campo estava muito sobrecarregado e realmente estava. O Bahia soube fazer ali uma marcação muito forte no meio campo do Palmeiras, povoou bastante. Teve até uma hora que a gente estava conversando aqui no WhatsApp e você falou assim: parece que tem muita gente do Bahia e pouca gente do Palmeiras ali. O Palmeiras tentou aquela estratégia de trabalhar a bola para atrair a marcação, e obviamente que o Bahia entendeu isso, e obviamente que eles faziam essa marcação e faziam essa bola, impediam a bola de chegar nos nossos atacantes. E aí a opção que a gente tem é jogar pelos lados, por isso também a opção dos três zagueiros, como você falou, para suprir uma necessidade de jogadores de ponta, né, que a gente não tem. Mas a gente viu o Mike descendo bastante e trocando bastante de lugar também, o Breno Lopes também indo bastante para frente. Contra o São Paulo, eu acho que o Breno Lopes teve até mais chegadas pelo lado, e bem mais interessante as chegadas dele do que foram hoje, inclusive. Mas eu só estou comparando porque eu acho que foi um esquema muito parecido que o Abel usou, que ele priorizou essa questão de conseguir atacar os espaços e trabalhar a bola quando ele não consegue chegar. Então eu acho que isso foi uma característica que tanto no jogo contra o São Paulo quanto nesse jogo contra o Bahia foram muito visadas pelo Palmeiras: trabalhar a bola, atrair a marcação ou jogar pelo lado. Onde tem espaço era onde o Palmeiras ocupava. No entanto, o Palmeiras criou algumas chances boas, teve uma atuação boa, mas a gente ficou um pouco preso nessa marcação do Bahia. E assim, até o momento do gol, o Palmeiras conseguia controlar a partida, até porque também não deixava o Bahia jogar. Soube ocupar melhor os espaços até do que o Bahia, porque uma vez que o Palmeiras tinha uma certa vazão de conseguir escapar da marcação e encontrar os espaços, o Bahia já não tinha essa opção. O Bahia, quando tentava sair jogando, o Palmeiras pressionava. A gente via o Richard Hughes muito mordendo muito ali pelo meio de campo. Eu acho que, inclusive, as atuações do Richard Hughes vem melhorando gradualmente. Ele teve uma fase que ele não se encontrou muito bem. Eu acho que essa melhora passa muito pelo entendimento de que ele tem uma característica de morder bastante pelo meio de campo e tentar recuperar a bola. E isso é muito bom porque ele fez isso bem nesse jogo. Então eu acho que a gente teve uma certa dificuldade. E aí a gente entra nessa questão de também as chances que foram criadas não foram tão efetivas nas chegadas, nas finalizações do Palmeiras quanto foram no outro jogo, né? Claro que a gente tem que levar em consideração a atuação dos adversários. No caso do São Paulo, a defesa estava muito exposta, o São Paulo tinha muitos espaços, o Palmeiras ocupava muito bem esses espaços e foi muito mais fácil do que hoje, que o Bahia montou uma defesa muito consistente. A gente até viu aqui durante a transmissão que os repórteres explicaram que o Bahia estava com um time bem alternativo, porque o Ceni explicou que tinha muita gente pendurada, muita gente com desgaste físico, a temporada é muito longa, são jogos desgastantes, então ele optou por vir com um time mais alternativo. A gente teve a saída do Raul Gustavo logo no começo também, que era um jogador que estava sendo importante, e aí teve uma expulsão também no finalzinho do jogo, mas isso acabou não mudando a tônica do jogo, porque o gol sai justamente de uma jogada trabalhada com o Endrick, que vem fazendo um papel muito de arranque, de jogar quebrando as linhas defensivas, de tentar muito o que o Rony fazia também, jogar na velocidade, a pressão lá na frente, ser aquele jogador que está sempre incomodando a linha adversária. E o Endrick tem essa inteligência e tem a velocidade e a força, né? O Endrick é um jogador muito forte. E aí ele sofre a falta na boca da área, o árbitro dá vantagem, Rafael Veiga pega e abre o placar e faz o único gol do jogo e volta a marcar também, que é importante a gente ressaltar. Então, o Palmeiras teve momentos durante o primeiro tempo, momentos de auge, momentos de ápice, momentos de muita pressão, e sofreu pouco. Eu acho que isso é importante a gente falar também, porque o que a gente vinha sofrendo muito eram gols que o Palmeiras sofria de forma muito rápida, porque a defesa dava muito espaço, porque o jogador adversário conseguia jogar em profundidade nas costas da nossa defesa. E hoje o Bahia quase não conseguiu jogar. Na quarta, o São Paulo quase não conseguiu jogar. Então acho que é muito importante a gente ir reforçando essa melhora gradual que o time vem tendo. A gente veio de uma sequência ruim. Esse foi a terceira vitória do Palmeiras consecutiva, depois de uma sequência de algumas derrotas doloridas. Teve a eliminação para o Boca, teve a derrota no Clássico contra o Santos, e aí isso vai virando uma bola de neve. Então é bom a gente ressaltar a recuperação do Palmeiras, principalmente defensiva, né, Mari?
Sem dúvidas, inclusive acho que nesses últimos 3 jogos foi a maior virtude do time, né? Garantir que a gente não tomasse gol e tentar fazer, né? Eu acho que o Palmeiras sempre teve isso como um mérito, essa solidez defensiva, mas nos últimos jogos, naquele momento em que nós emendamos uma sequência ruim, isso tinha ficado a parte, né? A gente não conseguia ver o Palmeiras tendo aquele rigor defensivo, e eu acho que isso a gente conseguiu retomar, não só pela mudança do esquema, mas também pela forma como o time tá jogando mais empenhado, né? A defesa, o sistema defensivo e a quantidade de gols que o Palmeiras sofre não é culpa exclusivamente da defesa, é do time desde lá do começo, desde o atacante, né? A defesa começa no ataque, então eu acho que faz toda a diferença também a questão do empenho do time, da forma, da maneira como tem jogado. E também acho que você explicou muito bem o primeiro tempo, Val. Eu também acho que o Palmeiras jogou bem, não tão bem quanto o segundo tempo, que também iremos abordar depois, mas ainda assim o Palmeiras teve momentos bons, começou o jogo bem assim, com um gás a mais, mas depois foi perdendo um pouco o ritmo, foi ficando um jogo mais monótono, foi ficando mais parado, um jogo meio cozinhado. O Bahia também, acho que um pouquinho que o Bahia fizesse também conseguiria ter colocado o Palmeiras com um pouco mais de risco, porque o Bahia também não fez muito, aparentemente não queria fazer também, estava mais esperando pelo Palmeiras mesmo. E nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Palmeiras foi um time mais propositivo, tentou chegar um pouco mais, imprimiu um pouco mais de velocidade, mas isso logo passou também, né? Eu acho que, até falando também do que foi o gol, né? muitos méritos ali do golfe, mas acabou sendo uma jogada que um gol de sorte também, porque a gente não tinha produzido muitas daquela chance, daquele tipo de chance no primeiro tempo, né? A gente teve uma boa jogada ali com o Breno Lopes, que o Endrick ia chegando na área, o Breno Lopes podia inclusive até ter rolado a bola pro centro, pro Endrick tentar finalizar em melhores condições, mas ele acabou tentando finalizar, tava em um ângulo muito ruim e não conseguiu fazer, desperdiçou a chance. A gente também depois viu o Endrick desperdiçando uma chance que ele também poderia ter tocado a bola. Ambos foram um pouco fominhas nesses lances, mas o lance do gol mesmo foi muito bom, né? O primeiro que o passe do Gustavo Gomes pro Endrick é espetacular, né? O Endrick consegue numa facilidade absurda dominar essa bola e já sair carregando. Ele acaba sofrendo a falta e foi bom também ter visto o Veiga muito esperto para seguir o lance e não contar com a falta e o cartão amarelo que o jogador receberia ali. Ele seguiu finalizando e acho que, inclusive, até os próprios jogadores do Fortaleza acreditaram que seria falta, porque todo mundo ficou meio parado assim, inclusive o próprio goleiro, né? O Veiga finalizou muito bem, uma finalização precisa no cantinho e ainda bem que abrimos o placar, porque esse gol foi super importante para a gente conseguir manter a constância no restante do jogo e deu até um pouco mais de tranquilidade, né? Porque forçou um pouco o Bahia a sair um pouco mais e a gente conseguiu produzir um pouco mais de chances. A questão do aproveitamento a gente deixa também para falar depois, porque isso acabou sendo um ponto negativo, né? O fato das chances mal aproveitadas pelo Palmeiras.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
É isso. E eu acho que é mais ou menos a tônica do segundo tempo, né? O Palmeiras, como você falou, teve uma melhora bem expressiva, inclusive, no segundo tempo. Eu acho que estava mais consistente, mais confiante. É óbvio que eu acho que o primeiro tempo também, assim, a gente é meio difícil a gente saber se o time diminui um pouco o ritmo num primeiro tempo para poupar energia, ou se realmente não tá conseguindo jogar. Mas eu acho que o segundo tempo, o Palmeiras voltou pro segundo tempo melhor, entendendo um pouco melhor a marcação do Bahia, e acho que também tem um pouco a ver, a gente até comentou, né, Mari, que o Abel tava anotando coisa na mão. Eu acho que tem a ver com as anotações que ele fez, porque a gente via que tinha algumas coisas, alguns pontos a serem melhorados, inclusive essa questão da sobrecarga no meio campo. Então no segundo tempo eu vi um Palmeiras um pouco mais até eficiente na forma de finalizar. Tinha um goleiro muito bom do outro lado, acho que vale reforçar isso. E eu acho que as mudanças do Bahia também ajudaram o Palmeiras em alguns momentos, da questão de perder a qualidade, de perder uma característica de marcação que tinha antes, porque aí é claro que o Bahia precisava ir mais à frente para tentar buscar o empate ou a virada. Então acho que as consequências do jogo, das ações do jogo, fizeram que o Palmeiras também tivesse esse crescimento, né? A gente teve algumas substituições que foram um pouco até protocolares. A entrada do Jailson no Fabinho, por exemplo, foi justamente por uma questão de lesão, porque o Fabinho não conseguia voltar para o campo. Como você disse, ele foi bem visado durante o jogo também, não seria muito bom ele voltar. A gente teve a entrada do Rony, a entrada do Arthur. Eu acho que são substituições que já são esperadas, inclusive, durante o decorrer da partida. O Abel faz essa rotação, ele faz essa gestão de energia. Não dá para ficar 90 minutos alguns jogadores. O próprio Mike, que tem uma explosão muito grande, deu lugar ao Marcos Rocha hoje, que vem tentando chutar mais pro gol também, eu tenho percebido. Mas, enfim, o que eu vejo é isso. O Palmeiras acabou tendo uma melhora no segundo tempo, até por conta das consequências. Mas ainda assim, algumas tomadas de decisão ali na frente, isso até englobando o jogo todo, acabam atrapalhando a efetividade dessas finalizações. Então a gente teve, por exemplo, uma jogada do Breno Lopes que ele poderia ter passado para o Endrick, que vinha fechando por trás, que poderia finalizar já tirando do goleiro, ele preferiu finalizar. A gente teve o próprio Breno Lopes entrando pelo meio e chutando, acabou chutando em cima do goleiro. A gente até brincou aqui que a gente prefere quando o Breno Lopes chega pelo lado do que pelo meio, porque ele acabou chutando em cima do goleiro, acho que foi uma ou duas vezes. Teve o próprio Endrick também, que acabou que ele podia passar para o Breno, que estava caindo pelo lado, mas ele também preferiu finalizar numa arrancada que ele deu, e acabou que o goleiro já teve tempo de se recompor. Enfim, a gente teve algumas cabeçadas do Luan, do Murilo e do Gomes, que entram muito na área, e é importante a gente reforçar isso, porque são jogadores defensivos, mas que estavam em fases ofensivas muito importantes. Então, superioridade numérica. O Palmeiras chega com um número grande de pessoas dentro da área. Isso é muito relevante, até porque na superioridade numérica a gente ganha ali na defesa. Enfim, eu acho que o segundo tempo foi melhor. E é uma consequência do jogo. É uma consequência do que a partida estava pedindo. E aí eu queria saber sua opinião, Mari. O que você achou desse segundo tempo?
Bom, Val, eu acho que de segundo tempo a gente acabou saindo um pouco melhor no quesito criação de chances e um time mais alerta, mais ligado, né? A questão é, o Palmeiras até criou bastante, eu acho que até pelo fato do placar, né? O Bahia precisou se soltar um pouco mais, né? Ele tava atrás do placar, precisava sair um pouco. Inclusive, o início do segundo tempo é bem mais do Bahia, né? O Bahia foi um time mais... acabou propondo um pouco mais o jogo, criando algumas chances, até utilizando também bastante a bola parada, conseguiu alguns escanteios, levar algum certo perigo, mas nem tanto também. O jogo acabou sendo tranquilo pro Palmeiras, mas foi um momento em que o Palmeiras ficou um pouco mais acuado, que precisou alertar e acionar um pouco mais a defesa e para conseguir se segurar, mas nada que tivesse feito grandes sustos pro Palmeiras, levado grandes perigos pro gol do Everton, né? Mas foi um momento até muito bem curto, assim, de um certo domínio do Bahia na partida, né? Na sequência, o Palmeiras já conseguiu manter muito mais a posse de bola, pressionar um pouco mais para recuperar a posse de bola com muito mais facilidade e imprimia muito mais intensidade no jogo, né? A gente conseguiu ver muito mais chances sendo criadas no segundo tempo do que no primeiro, né? Então, acho que esse primeiro tempo, o fato de ter começado... de ter saído na frente no placar foi muito importante, acho que foi preponderante, até para não ficar aquele time ansioso, né, que precisa do resultado, que tá no segundo tempo e que o tempo vai passando e esse gol não sai. Até porque se o Palmeiras não faz aquele primeiro gol no primeiro tempo, agora no segundo tempo o Palmeiras tinha perdido chances que deixariam um time muito mais nervoso, muito mais ansioso para marcar. Acho que inclusive é um destaque negativo o fato das chances perdidas, e esse não é um jogo onde isso aconteceu, isso não é algo pontual. A gente já viu várias vezes o Palmeiras perdendo muitas chances de gol, e isso é sim uma preocupação, né? A gente não conseguir converter todas as chances de gol, e, claro, todas também é uma utopia, mas o aproveitamento é muito baixo, né? A gente podia converter um pouco mais de chances e facilitar um pouco mais as partidas, né? Mas não foi o caso. Então a gente viu o Breno Lopes perdendo duas chances. Tem um lance também que o Arthur finaliza, não consegue. E aí o Marcos Rocha tenta finalizar, também não consegue. Então são lances que a gente podia ter feito um pouco melhor, finalizado melhor. Decidir um pouco melhor, né? Se finaliza, se toca, né? Se passa essa bola, se dá a cavadinha, se chuta. Enfim, acho que isso tudo também faz toda a diferença, e acho que faltou mais efetividade para o Palmeiras no segundo tempo. Acho que esse é o único ponto negativo, porque no quesito defensivo acho que a gente se saiu bem mais uma vez, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E também vejo que as trocas foram mais protocolares, assim, foram trocas que nada muito absurdo, né? A gente tem a entrada do Luiz Guilherme, do Arthur, do Rony, e a própria entrada do Jailson também por uma necessidade de troca do Fabinho, né? Então, acho que foi bem o Palmeiras, ainda que não conseguiu ampliar o placar, segurou o placar que já estava e manteve a vitória. Isso é importante também, né? Não desesperar e conseguir manter a competitividade mesmo depois das trocas que o Abel fez.
Amiga, antes da gente ir para o nosso último tópico para amarrar o podcast aqui, tem uma pergunta no nosso Twitter que é do Gustaquinho. Ele pergunta sobre o posicionamento de algumas substituições, eu acho que as substituições que ele quis dizer, que incomodam um pouco, como colocar o Arthur no meio e o Luiz Guilherme na direita, se as duas opções são de origens inversas. E ele fala também do Rony sobre a questão do impedimento. Acho que a questão do impedimento do Rony é aquela coisa, ele é um jogador que é muito rápido, né? E acaba que ele não enxerga as linhas ali quando ele tá correndo, e aí realmente complica um pouco a situação, a nossa situação ali, é porque em alguns momentos esses impedimentos dele acabam por prejudicar um pouco, por conta de gols anulados, né, pela posição, e ataques perdidos também. Mas a questão do Luiz Guilherme com o Arthur, cara, eu realmente não sei se eu vou conseguir explicar o que eu entendo, né? Porque, no caso, é o que a gente entende mesmo, porque a gente só vai saber o que de fato o Abel pensa com essa movimentação se a gente perguntar pra ele. Mas o que eu entendo que ele quer fazer é aproveitar a velocidade do Luiz Guilherme na direita, porque a gente tinha o Mike fazendo isso, por exemplo, e é uma característica que o Marcos Rocha não tem, que é dar essa velocidade e essa profundidade. Enquanto a gente também tinha o Arthur, que não é tão rápido quanto o Luiz Guilherme é. Então eu acho que ele quer aproveitar essa velocidade, essa característica dele e a característica do drible, porque ali no o Luiz Guilherme é muito bom nessa visão de jogo, né? Ele consegue fintar muito bem. Então eu acho que isso ajuda, o fato dele estar pela ponta ajuda um pouco. E o Arthur, cara, eu não sei, realmente o Arthur, ele pra mim é uma incógnita, né? Porque a gente viu alguns jogos dele caindo pela direita que não foram, ou pela esquerda, já me perdi dos lados aqui, que não foram tão bons. Então eu realmente não sei. E aí, Mari, vou até passar pra você pra ver se você tem uma visão diferente da minha, o que você acha dessa construção que o Abel propõe.
Bom, Val, primeiro que eu vejo que o Arthur no meio é algo meio inviável, assim, sabe? Eu acho que todas as tentativas são válidas, até porque acho que a gente também nunca imaginou o Rony sendo centroavante, porque ele sempre jogou na ponta direita e o jogador teve sucesso sendo centroavante, sabe? Eu acho que não dá pra condenar de tudo, mas pelo menos por enquanto, a amostragem que nós tivemos dele jogando no centro, centralizado, eu acho que não é bem a dele, pelo menos por enquanto, sabe? O Arthur, ele sempre jogou pelos lados, mais especificamente do lado direito, e eu acho que jogando no meio ele fica muito cercado, sabe? Eu acho que você, assim, imaginando também, né, fazendo uma projeção de como do que o jogador pensa, né? Eu acho que quando você sai da ponta e você joga no meio, você tem mais preocupações, porque aqui do seu lado agora tem outro jogador, sabe? Se você joga do lado direito e você vira o corpo, não precisa se preocupar com quem tá nas suas costas, se você tá no meio, você tem que girar o corpo o tempo todo pra todos os lados, porque você tá centralizado no campo, isso faz diferença, né? Os passes podem vir de todos os lados, você tem pra onde tocar pra todos os lados, acho que isso faz diferença naquilo que o jogador enxerga o campo, né? E eu acho que por vezes o Arthur pode até ficar meio perdido nesse sentido e não conseguir acompanhar o ritmo que o jogo precisa dele para conseguir distribuir os passes e inclusive também carregar a bola, né? Porque ele tá sempre muito mais cercado pelos jogadores, tanto no meio de campo quanto da defesa, né? Ele olha pra frente e ele se depara com dois zagueiros e não com um lateral. Eu acho que isso faz diferença na hora de jogar também, mas eu acho até certo ponto válido a tentativa, né? Eu acho que se há um momento para testar, é agora. Eu também acho que não é algo que o Abel vai tentar sempre. Se o Arthur puder estar jogando no lado direito, ele vai jogar. E eu acho que a crítica que o nosso seguidor fez aí é pelo fato do Luiz Guilherme não ter estado lá do lado esquerdo pro Arthur jogar no lado direito, né? Mas é porque também a gente tinha uma falta de meio-campistas, né? O Veiga saiu e ia entrar quem? né? A gente já tinha um Fabinho contundido, a gente não tem Gabriel Menino, Zé Rafael tá suspenso. Aí vem a crítica, né? O nosso elenco é incompleto, a gente não tem outro meio campista. Então, vamos improvisar o Arthur aqui nessa posição. Eu enxergo a opção dessa maneira. E, assim, o fato do Luiz Guilherme jogar do lado direito, eu vejo... Não condeno tanto, é verdade, o Luiz Guilherme ele é canhoto, mas quantas vezes no futebol nós não vimos pontas jogarem, né, dos lados trocados, assim? Então, nem acho que ele fez uma má partida, muito pelo contrário, ele é um jogador veloz, ele é um jogador que tá sempre pronto para ser acionado, e eu acho que ele fez uma boa partida, teve inclusive uma boa finalização de fora da área com o pé esquerdo, e foi bem. Então, eu acho que eu também acho válido, assim, eu entendo a dúvida do seguidor, e a gente precisa também acompanhar. Outras vezes o Arthur já foi utilizado nessa posição central, agora do Luiz Guilherme jogando do lado direito, confesso que não me lembro, mas é isso, opções e opções. Eu acho que também, até por uma falta de opção no meio campo, o Arthur foi utilizado ali hoje, e o fato do Luiz Guilherme entrar também é uma boa, que ele possa jogar do lado direito e não só do esquerdo. Eu acho que é mais uma gama de jogadores que a gente pode ter para jogar de ambos os lados, né, e ter essa, uma certa experiência, né. Acho que até muitas vezes a gente viu Rony jogando do lado direito, até quando joga, por exemplo, pontas como o Dudu também, muitas vezes ele inverte de lado. Então acho que é importante o jogador saber jogar de ambos os lados, o ponta, poder jogar tanto do lado direito quanto do esquerdo, para numa oportunidade, para numa necessidade, o Abel poder fazer essa inversão. Então, também acho que é válido esse tipo de troca, viu?
Explicou bem melhor que eu, porque eu não saberia responder essa pergunta. Então tá aí a pergunta do nosso amigo internauta, o Gustaquinho, aqui no nosso Twitter. E, amiga, pra finalizar nosso podcast, que já chega aqui aos 30 e tantos minutos, projeções do Brasileirão. A gente estava aqui fazendo contas, o Palmeiras chegou a 30 jogos, já 15 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O Botafogo tem 28 jogos, ou seja, 2 jogos a menos, 59 pontos. Vale reforçar que a gente está na reta final, depois de um ano muito intenso. O Palmeiras chegou a vencer 2 títulos, que foi o Paulista e a Recopa. Não, Supercopa, Recopa é outra. Mas também perdeu 2 títulos de forma... Não 2 títulos, né? Mas pelo menos 2 classificações de forma muito dolorosa, que foi a Copa do Brasil e a da Libertadores contra o Boca, né? Eu acho que o Palmeiras, esse ano, foi o ano mais difícil aí da era Abel Ferreira. Desde 2020, o Abel vem fazendo um trabalho que é muito consistente no Palmeiras. E agora, é óbvio que uma hora ia chegar, e chegou a hora do desequilíbrio, né, de ter um pouquinho dessa questão de a gente não conseguir ter o controle de tudo, né, nem sempre a gente vai fazer isso. E claro que tem muito a ver com essa questão que você explicou, da gente ter um elenco curto, incompleto, da gente ter algumas faltas de peça, de a gente ter que ver o Abel fazendo alguns testes, mas é reta final, é projeção de Brasileirão, a gente precisa estar entre os top 4 para estar garantido na Libertadores do ano que vem. E é um momento importante. O Palmeiras vem dessas 3 vitórias. A gente passou por algumas derrotas dolorosas. A gente passou por momentos complicados aí na nossa trajetória. Mas vamos seguindo um passo de cada vez. O Palmeiras joga contra o Botafogo na quarta-feira, dia 1º. Fora de casa. Joga contra o Atlético Paranaense em casa no sábado, dia 4. E pega o Flamengo fora, dia 8. Essa é a sequência dos próximos 3 jogos do Palmeiras para na reta final aí de conclusão do campeonato. Mari, o que que a gente vai esperar desse Palmeiras aí daqui para frente?
Meu Deus, será que a gente vai sonhar com isso mesmo? A gente não tinha muitas expectativas, né? Mas agora faltando 8 jogos, a gente tá contando com qualquer deslize, vamos dormir na vice-liderança, isso dá um certo conforto e a gente cria um pouco de expectativa, né? Ainda mais se a gente pensar que o nosso próximo jogo é contra o Botafogo, né? Então, assim, confronto direto, a gente pode tirar 3 pontos deles, ou melhor, deixar que eles ganhem 3 pontos e somar esses 3 pontos, e ainda tem, assim, uma reta final apertada, né, pra todos os times, e ainda tem 8 jogos. 8 jogos são 24 pontos em disputa, é muita coisa, tem muito campeonato brasileiro pela frente, se a gente for parar pra pensar, mas eu acho que agora é jogar jogos, sabe, Val? Eu ainda não consigo sonhar com essa possibilidade, porque até por uma questão de a forma como o Botafogo tá embalado aí no campeonato, mas a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né, porque, e começa até certo ponto se lamentar, tipo, putz, aquele jogo que a gente tava ganhando e empatamos, aquele jogo que a gente acabou tomando a virada, aquele, sabe, a gente começa a lembrar de umas coisas que vão nos deixando meio tristes de pensar, né, porque era um campeonato brasileiro, agora a gente olhando, totalmente, em que a gente era totalmente capaz de vencer, né? Eu acho que o Palmeiras fez por merecer estar ali na ponta da tabela e um pouquinho mais que tivesse feito com uma certa até facilidade teria conseguido vencer o Campeonato Brasileiro, né? Uma pena, porque a gente também focou em outras competições, tem isso também, né? Nós dividimos a atenção com outras competições, e isso faz toda a diferença, até por uma questão de desgaste físico, né, e da forma como a gente precisou entrar com times alternativos no Campeonato Brasileiro. Também não vejo motivo pra gente achar que não dá pra vencer, acho que a gente pode acreditar até o final, mas por enquanto eu ainda não tô tão ainda não tô pensando tanto nessa possibilidade. Acho que por enquanto eu tava acostumada com o fato de que a partir de agora disputaríamos apenas pra ver em qual vaga a gente ficaria pra garantir a vaga pra Libertadores, né, em qual posição a gente terminaria, e se pudesse se não formos líderes e campeões, que pelo menos ficamos ali, possamos ficar ali em segundo lugar, porque isso faz a diferença na hora da premiação, né, Val? Mas o que você tá pensando aí? Você acha que dá, né? Você tá bem confiante? A gente tava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação, você tá confiante que dá pra vencer, né?
Amiga, confiante não é bem a palavra, não. Eu tô iludida. Porque ilusão é uma coisa que a gente cria, né? É a coisa que vem aí com o tempo, a gente vai vendo o time jogar. E aí tem esse negócio de criar ilusão. Mas falando sério, eu acho que assim, vencer o campeonato, o Abel respondeu uma pergunta sobre isso. Eu tava vendo aqui o Murilo Dias, ele faz algumas aspas das coletivas do Abel, né? Tava trazendo no Twitter dele e eu tava vendo. Ele quer falar de jogo a jogo, como você falou, é um passo de cada vez. A gente tá indo aí pra garantir esses pontos. Mas é bom ver a melhora do Palmeiras, é bom ver a melhora anímica do Palmeiras, porque o Palmeiras vinha muito mal, era perceptível o quanto que o anímico do time estava abalado, e o Abel também falou disso na coletiva. Então hoje eu vejo o Palmeiras de Abel Ferreira voltando, aos poucos, mas voltando, os caras que não desistem de uma bola, que correm, que lutam, que parecem 100% concentrados. Então, para a reta final, eu só espero que eles continuem assim, bem. Mentalmente, fisicamente, bem. A saída do Dudu foi um divisor de águas e o time ficou mal, mas precisa voltar. Voltar seus psicopatas de Abel Ferreira. Então, a gente tá com esse time, a gente tá com eles. E assim, vencer o campeonato, eu não sei, mas eu acredito que a gente vai fazer uma campanha bacana aí no final. Amiga, já passamos aqui dos 40 e tantos minutos. Queria te agradecer mais uma vez por ter gravado comigo hoje.
Eu que agradeço, Val, a companhia. É sempre bom gravar com você. A gente sempre acaba estendendo o papo, né? Sempre fica grande os nossos podcasts, porque a gente acaba falando bastante, aí uma complementa o pensamento da outra. Enfim, é sempre bom. Espero que o pessoal goste também desse bate-papo que a gente faz aqui, dessa nossa análise. E é isso, mais um bom jogo. Agora o Palmeiras emendou uma sequência de 3 vitórias em uma semana. E tomara que os próximos 8 jogos que faltam pra gente finalizar o ano sejam todas vitórias, né? 8 vitórias até o final do ano, para encerrar com chave de ouro, né? Foi uma temporada, apesar de tudo, sempre de muita experiência e de aprendizado, né? Não deixa de ser isso também. Acho que a gente viu de tudo um pouco, a gente sempre vê coisa diferente e sempre é sempre bom acompanhar o Palmeiras, né? A gente que é torcedor, a gente sempre acompanha independente de tudo e estamos aqui até o final acompanhando, né? Esses 8 jogos a gente fica na torcida. Obrigadão a todo mundo que ouviu a gente. Até uma próxima.
É isso aí, gente. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, @analiseverdão no Twitter, @analise.verdão no Instagram. E é isso, a gente tá no YouTube também, já saiu análise pós-jogo lá, vão lá conferir. Até o próximo e tchau, tchau.